Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 12. Ué, Cthulhu, gritei ao homem das barbas loiras. Ele grogolejou imediatamente alguma coisa, que tanto podia ser a frase inglesa apontada pela carta do Malta, como podia ser um simples espirro. Em seguida virou-me homem às costas e pôs-se a andar para o interior da casa. Acompanhei-o. Acompanhei-o, não sem o meu bocadinho de sobressalto, porque a cara do tal sujeito não era das que mais inspiram confiança. Antes, pelo contrário, na impassibilidade córnea do seu rosto, havia alguma coisa de funambulesco e uma expressão dura de velha ironia cozida em genebra e calda de tabaco. Quem diabo seria aquele homem? Eu a pensar. Quem diabo seria aquele silencioso monstro de 6 pés de altura que me surgia de fronte dos olhos, como se eu estivesse num sonho? E as maias escons desorações principiaram a dançar em vol de meu cérebro. Afigurava-se-me que o sujeito era nada menos do um gato, encantado, vivendo os ratos que apanhasse naqueles quartos desertos e à noite, miando a sua tristeza pelos telhados da vizinhança. Sim que ele tinha olhos de gato. Bem o notei ao fitá-los. Olhos verdes, redondos, com a pupila muito sensível e transformável à mais subtil aração da luz. À proporção que eu o contemplava pelas costas, mais me apenetrando de tão extravagante convicção. Afinal, não era um gato que eu supunha ver, mas sim um tigre. Um verdadeiro tigre disfarçado em homem. Tanto assim que, na ocasião em que voltou, ora me dizer. Recuei 2 passos e estive a perder os sentidos. Então o monstro pôs-se a rir.
Pois ele...
Interroguei, mais pasmado do que se o visse trepar de gatinhas pela parede.
Ele ri. O monstro...
Este, como se adivinha o espanto, adiantou-se para mim e ferrou-me os seus 2 olhos de onça.
Ah!
Geme sentindo faltarem-me as pernas. Estou aqui, estou nas garras do bicho. Mas o meu estado de ansiedade durou apenas alguns segundos, porque o sujeito, estendendo uma das mãos, segredou lamuriosamente. Deixe ver uns niques. Pois por não. Respondi correndo os dedos ao bolso. Dou-lhe até coisa melhor. Mas antes disso... Preciso que o senhor me forneça algumas explicações. Explicações de quê? Em primeiro lugar, dime, onde estou eu?
Que...
Isso já sei, mas pergunto que casa é esta. É uma hospedaria.
Em, sim, senhor. E sem hóspedes?
Os hóspedes dormem fora?
E passam dias aqui?
Também não, senhor.
Ah, compreendo.
Vem só para comer. É de pasto.
Não há comida.
Pior, pois o senhor não compreende.
Não.
E peço-lhe que me dê a explicação. O tipo olhou 2 ou 3 vezes em torno de si, chegando a boca ao meu ouvido, soprou a seguinte frase. Isto é uma casa de jogo.
Ah, já devia ter adivinhado.
E como se chama esta espelunca?
Hospedaria do gato.
Do Gaen?
Bem me adivinhava o coração.
E a que horas principia a jogatina?
00:00.
E todos os jogadores dizem ao entrar a mesma frase que eu disse. Alguns, outros mil amenaf. São os fregueses antigos.
Bom, respondi eu, entregando-lhe uma nota de 2.000 réis.
Item pelo que já falou, e ganhará outro tanto se me der as informações de que ainda preciso.
Vamos lá, mas espero que o senhor não nos comprometa.
Bem sabe que estas casas... Descanse, as informações de que preciso só aproveitam a mim próprio. Trata-se de interesses particulares.
Então,
estou às ordens. Por que razão me levou o senhor para aquela porta? Porque ali é a entrada para as salas de jogo. E onde está uma mulher que a Hádias foi confiada à sua guarda?
Qual delas é?
O senhor tem muitas aqui.
Tenho 10.
10 mulheres, Virgem Santíssima. E o senhor não poderá falar nenhuma delas sem dar primeiro o sinal competente.
O sinal, sim.
Nós aqui chamamos sinal as palavras convencionadas entre 2 ou mais pessoas para se encontrarem cá dentro em lugar seguro. Mas se eu lhe dissesse como é pouco mais ou menos a que eu procuro, o senhor não poderia.
Impossível,
nem mesmo se eu quisesse.
Não as conheço.
Elas chegam em geral cobertas com um grande véu e às vezes trazem máscara.
Não dá o nome.
E os homens que as acompanham, cara? Esses têm todos uma alcunha que só pode ser compreendida por mim, ou por meu patrão, ou por algum velho frequentador da casa. Diga algumas dessas alcunhas. Para que isso não lhe serviria de nada? Imagine os nomes mais vulgares e os títulos mais comuns. Junte e terá uma lista completa dos 5.000 homens que freitam esta casa.
5.000, quando menos.
E todos eles aparecem juntos.
Não.
São até bem poucos os fregueses de toda a noite.
Muitos apresentam-se uma vez por semana, outros, duas, outros, três, outros vêm por fruta. Às vezes a casa se enche, outras não. Depende muito do dia. E quais são os dias em que há mais gente? Nas vésperas de festa, principalmente. Quando não há festa, nos sábados e domingos. Paga-se entrada. Não paga-se apenas o barato. Nisto fomos interrompidos por uma campainha elétrica. É uma das tais sujeitas que me está chamando, explicou o homem. Com sua licença. Vá, mas volte. Venho jato. Muito bem. Disse eu comigo assim que me vi sozinho. Aqui está, onde veio parar minha mulher, se não mente aquela maldita carta. Instintivamente levei a mão ao bolso e esquequei a denunciadora folha de papel que me conduzira até ali. A tal frase misteriosa. De que me falara o tipo de barbas loiras, devia estar na parte da carta corroída pelo ardo. Que não poder adivinhar o que está escrito debaixo desta ramancha amarela. Daria uma perna ao diabo a poder saber o que aqui está. Cheguei-me mais para junto de uma janela que havia a quatro passos e, levando o papel à altura dos olhos, soltei um grito de prazer. E que, pondo-se a carta contra a luz, podia-se distinguir o que estava debaixo da mancha do ácido. Foi com grande dificuldade que li o seguinte no meio de outras coisas. Quando o homem das barbas loiras te perguntar a quem desejas falar, responde-lhe unicamente. Nesta ocasião, porém, o maldito Jacaratuba bateu uma palmada nas costas. E eu, com o susto que tive, deixei cair a carta pela janela. Madizão, exclamei. E debruçando-me sobre o peitoril, olhei para baixo. A janela dava para um cortiço e a casa caíra dentro de uma tia cheia d'água.